A CBN Campinas teve acesso ao depoimento de Daniel Câmara à comissão processante, realizado no último dia 31. Câmara fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público e foi a única testemunha de acusação a comparecer ao Legislativo no processo de cassação do prefeito Jonas Donizete. O depoimento cumpriu exigências da testemunha para a preservação da imagem e não foi transmitido ao vivo, nem por imagem ou som, por orientação do Ministério Público, devido ao sigilo de algumas informações que poderiam ser prestadas. O delator depôs por 2 horas e meia e foi questionado pelos vereadores Luiz Henrique Cirilo, Gilberto Vermelho, Felipe Marquesi e Marcelo Silva, além do advogado do prefeito Marcelo Pellegrini. A CBN destaca alguns trechos do depoimento no qual Daniel Câmara conta como o esquema de corrupção foi implantado no Hospital Ouro Verde, com a gestão da Organização Social Vitale. Ex-gestor da Organização Social, o delator começou pelo interesse da Vitale no Hospital Ouro Verde e as conversas com Fernando Vitor, considerado lobista do esquema, preso na primeira fase da Operação Ouro Verde. De acordo com Câmara, antes da licitação, Vitor se apresentava como influente na prefeitura.
Eu fui chamado aqui para me reunir com o Fernando Vitor, né, que demonstrou nessa reunião, foi uma reunião aqui no shopping que tem o Almanara, que demonstrou que tinha muito conhecimento na prefeitura, que parava o carro dentro do estacionamento da prefeitura. Enfim, foi uma reunião onde eu expliquei o que era uma organização social. E o Fernando Vitor explicou que tinha alguma influência dentro da prefeitura.
E quem que levou o Fernando Vitor para essa reunião?
O Oswaldo Neto e o Orlando.
E eles que conheciam o Fernando?
É, eu nunca tinha visto o Fernando.
E essa reunião, então, 4 pessoas?
4 pessoas.
E aí, o que que deliberou nessa reunião? O que tratou nessa reunião?
Então, essa reunião foi uma reunião mais de apresentação, né? Para a gente demonstrar que teria capacidade técnica de conhecimento sobre o que é uma organização social. Foi uma reunião mais de apresentação e uma reunião onde o Fernando Vitor tentou demonstrar que tinha conhecimentos em Campinas.
Após esse encontro, de acordo com Câmara, uma nova reunião foi acertada e nela ele conheceu o então diretor do Departamento de Prestação de Contas da Prefeitura de Campinas, Anésio Cora Júnior, e o servidor Ramon Luciano Silva.
Logo depois foi agendada, foi avisada depois uma nova reunião, aí já com o Fernando Vitor, levando o Anésio e o Ramon em uma reunião. Isso foi no Shopping das Fontes, no Giovanetti.
Quem é Anésio e Ramon? O senhor sabe?
São funcionários da prefeitura.
Trabalhavam em que setor, o senhor sabe?
Depois eu vim saber que eles trabalhavam na parte de prestação de contas da Secretaria de Saúde.
E depois dessa reunião?
Essa reunião também foi uma reunião de apresentação, né? E a reunião foi só apresentação. E, se eu não me engano, teve uma mesma reunião depois.
A terceira reunião.
É, em que o próprio Anésio falou: ah, tudo bem, acho que vocês têm condições técnicas, mas o que eu ganho com isso, né? E o Fernando Vitor...
Só deixa eu te interromper. Nessa terceira reunião, quem participou da reunião?
As mesmas pessoas.
O Fernando?
O Fernando, o...
Você, eu, o Anésio e o Ramon?
Isso, tinha o Oswaldo Neto e o Orlando também na reunião.
Então, eram 6 pessoas, é isso?
Eu, Vitor, Oswaldo, 6 pessoas. Numa dessas reuniões ele me perguntou, ah, tudo bem, gostei, a entidade tem capacidade técnica, mas o que eu ganho com isso?
Isso na terceira reunião?
É. E nisso...
Quem que perguntou isso?
O Anésio. O Vitor interrompeu, disse que ele cuidaria pessoalmente com ele depois, que ainda não sabia nem o que era o projeto tal, e ficou nisso.
Só interrompendo, a primeira reunião foi no shopping, o senhor falou alguma coisa do restaurante Amanara, é isso?
Isso.
A segunda reunião...
Foi no Giovanetti, no Shopping das Fontes, a terceira acho que foi no Giovanetti, no mesmo local.
Giovanetti.
Isso.
Tá. E ele então... Queria saber o que ele ia ganhar com isso.
E ficou do Fernando Vitor se acertar com ele. Falou que depois acertaria com ele as condições.
Soube se acertou alguma coisa? Soube como é que ficou depois?
Depois eu vim saber que o Fernando Vitor nos informou que pagava de 20 a 25 mil por mês para o Anésio e para o Ramon pelo combinado, pela ajuda, enfim.
Anésio Corá Júnior e Ramon Luciano Silva foram presos na segunda fase da Operação Ouro Verde. Foi com Anésio que o Ministério Público e a polícia encontraram R$1.200.000 guardados em caixas de sapato. Voltando ao depoimento de Daniel Câmara, o delator conta que após a Vitale vencer o processo para assumir o Ouro Verde, ele teve o primeiro contato com um membro do alto escalão, no caso, o secretário Silvio Bernardin, considerado braço direito do prefeito Jonas Donizete. Foi nesse encontro que Silvio fez alguns pedidos. Um deles, a contratação de Gustavo de Godoy, filho do dono do Correio Popular, Silvino de Godoy Neto.
Quando a Vitale foi sagrada vencedora do chamamento, eu fui chamado no gabinete do senhor Silvio e tiveram algumas solicitações para ser cumprida.
Ah, o senhor está dizendo depois, então, de vencer o certame.
Depois de vencer o certame.
A licitação.
Isso. Sobre, então, essa reunião que foi chamada no gabinete do seu Silvio, foi pedido algumas contratações. Uma delas era do Gustavo Godoy. Então, nessa reunião, então, foi solicitado algumas contratações. Uma delas foi do Gustavo Godoy para o serviço, ser o coordenador do serviço de imagem, que era uma pessoa importante para a prefeitura, que tinha, enfim, foi colocado que era uma, que esse teria que ser contratado de qualquer maneira no hospital.
Em que condição? Contratado para fazer?
Para fazer a coordenação dos serviços de imagem. Ele era médico imagiologista. Outra condição colocada foi a contratação de um laboratório específico. Era uma, a terceira seria uma lavanderia, mas essa lavanderia não foi contratada porque os valores eram 4 ou 5 vezes mais
altos. E essa lavanderia também não diz respeito à denúncia. A comissão, num primeiro momento, ela se furta a responsabilidade de receber qualquer informação sobre isso. Bom, então o senhor havia falado do Gustavo de Godoy, que no primeiro momento havia sido uma exigência desse médico Gustavo de Godoy. Eu falo médico, o senhor não falou, mas eu sei a qualificação dele.
Isso. Não, sabia falei também? Que ele é médico e imagiologista, isso.
Então tá. Médico, eu pergunto ao senhor o seguinte, seria, para quem então, o senhor poderia explicar mais detalhadamente, contrataria para quem esse médico?
Olha, o secretário Silvinho na época disse que era um compromisso deles, que era um parceiro, enfim, da prefeitura e que teria que ser contratado, que era uma pessoa importante na prefeitura, na área de comunicação, enfim, colocou essas questões.
Que o médico seria importante na área de comunicação.
Isso.
O senhor sabe alguma coisa de valores, quanto teria que pagar, quanto não teria?
Ele fez uma proposta inicial alta, pensando como coordenador, acho que foi R$50.000, mas acho que nós acabamos fechando, a gente teve uma boa discussão nisso para tentar baixar o preço, em R$30.000 a contratação.
O senhor chegou a ter contato com esse senhor Gustavo?
Tive contato, tive reuniões com ele. Eu, inclusive, tentei baixar esse preço de 50 para 30. Tive contato, sim.
Em síntese, ele se mostrou um médico. O que ele mostrava para o senhor? Qual a impressão que o senhor ficou dele?
Não, ele era um médico, tinha muito estudo, estudou fora, pelo que eu entendi, ele com capacidade técnica ele tinha, mas não estava no escopo do projeto contratar um médico imagiologista por R$30.000, não tinha esse cargo especificado no meu projeto técnico.
O senhor foi contrário a isso, a essa contratação ou não?
Não tem como ser muito contrário a algumas exigências da prefeitura. A gente acabou aceitando as solicitações.
E quanto ao senhor fala do laboratório?
Sim.
Esse laboratório foi pedido para contratar, fazer esse contrato com o laboratório?
Foi, inclusive foi reforçado, porque emergencialmente assumiu um outro laboratório, né? Que fazia o mesmo serviço, e posteriormente veio assumir esse laboratório que foi exigência do seu secretário, Silvinho.
Falou, e por que ele exigiu? Ele fez alguma colocação?
Não.
Algum pedido especial?
Disse que era parceiro dele, da prefeitura, e que exigiu a contratação desse laboratório.
Sobre a contratação de Gustavo de Godoy, o vereador de acusação, Marcelo Silva, fez questão de fazer o delator reforçar de quem partiu o pedido.
Foi solicitado o contrato do Godoy, né, para a imagem, Gustavo Godoy, foi solicitado a contratação de um laboratório e de uma lavanderia.
Perfeito. Também no diálogo você disse que seria uma troca de favores do dono do jornal, certo? Com o Silvio e o prefeito. Essa contratação do Gustavo Godoy foi uma troca de favor entre o dono do jornal e o prefeito?
Você pode dar opinião, senhor presidente.
Isso é uma pergunta. Sim ou não, de acordo com o que consta no seu depoimento aqui? Sim.
Não, o que o Silvio veio a trazer foi isso, que era um pedido do alto escalão da prefeitura para a contratação.
O alto escalão seria quem? O prefeito?
O prefeito.
Então tá bom.
Vale lembrar que Gustavo de Godoy está preso desde novembro do ano passado. E o pai dele, Silvino de Godoy, teve a prisão preventiva decretada, mas conseguiu um habeas corpus por conta de problemas cardíacos. Durante o depoimento, o membro da comissão, vereador Felipe Marquesi, quis saber com quais outros secretários do prefeito Jonas o delator teria conversado. Neste ponto, Câmara explica os problemas financeiros que a OS passava, porque quando ela assumiu o Hospital Ouro Verde, precisou também absorver todo o passivo trabalhista da antiga administradora, algo que não constava no contrato, o que fez a Vitale buscar a prefeitura por mais dinheiro para cobrir o rombo.
Essas, você falou que teve várias vezes com vários secretários. Tem alguma reunião mais específica com algum secretário que você quer contribuir com a gente?
Olha, eu tive reuniões com... A reunião que eu consegui, que a gente chama até um pouco acima dos secretários menores, foi com o Michel, que foi uma tentativa de resolução dos problemas da unidade, que acabaram não acontecendo. Quem marcou foi um outro contrato dentro da Prefeitura de Campinas, e a gente fez a reunião, enfim, levou os problemas que o hospital vinha enfrentando para o secretário.
Problemas do hospital somente?
Do hospital.
O senhor que tem experiência com outras administrações, outras prefeituras, é comum ter reuniões com outros secretários também? Com vários secretários da administração?
Depende do tamanho do problema que você acabou se metendo nessa prefeitura, né? Geralmente você tem reunião com o secretário de saúde e no máximo o secretário de finanças se tem algum problema de atraso de pagamento. Não é comum você ficar se reunindo com tantos secretários, mas como o problema era muito grave financeiro da unidade, nós estamos falando de uma subrogação de mais de 40 milhões de déficit só na subrogação, então isso, de certa forma, espalhou pela prefeitura e a gente foi tentando resolver as questões.
O secretário Michel, citado por Câmara, é Michel Abrão, secretário de governo e sobrinho do prefeito Jonas Donizete. A menção desse nome fez o vereador Gilberto Vermelho, que é o relator da comissão processante, questionar sobre os encontros e, durante a resposta, surgiu o nome de Maurício.
Além dos dois funcionários citados pelo senhor aqui, o senhor disse que teve uma vez só com o prefeito Jonas Donizete, é isso?
Isso.
Tá, com o Michel Abrão, o senhor esteve duas vezes.
Duas vezes na prefeitura.
Quando o senhor esteve com o Michel, quem mais estava junto com o senhor na reunião?
Na primeira reunião.
E na onde que foi a reunião, por gentileza?
As duas reuniões foram na própria prefeitura.
Mas na sala
no gabinete dele, não sei.
Do Michel?
É, isso.
E quem que estava junto na reunião?
Tinha um representante de um fornecedor de alimentação, que foi quem agendou essa reunião. Na primeira reunião estava presente eu e o senhor Valdomiro, que trabalhava conosco também.
Então o senhor não foi tratar de problema da empresa, foi mais para contratar outra empresa, é isso?
Não, não, não. Eu fui para tratar do problema do Hospital Ouro Verde.
Tá, mas o senhor me disse que tinha outra pessoa de outra empresa lá para tratar.
Isso, de uma empresa de refeição que servia, que conhecia o Michel e que fez esse agendamento. Ele que fez o agendamento da reunião e participou do começo da reunião.
Essa pessoa solicitou ao Michel Abraão que fizesse a reunião com o senhor para que ela pudesse prestar o serviço lá no hospital, não é isso?
Não, não, não. A pessoa só estava na reunião, ela não solicitou nada na reunião na época.
Mas como que ela solicitou a reunião e não solicitou nada? Como não, o senhor entende isso?
Na verdade, um desses prestadores, um prestador que também fornecia alimentação para Campinas, ele tinha esse contato e também virou prestador de serviço no hospital.
Além do Anésio, houve mais algum funcionário da prefeitura apresentado para negociar junto à empresa do senhor?
Eu fui procurado pelo senhor Maurício, que trabalhava na Secretaria de Saúde.
Maurício, ele veio...
Qual o sobrenome desse Maurício, o senhor sabe?
Ah, não me recordo. Mas era um que foi nomeado diretor na saúde, alguma coisa assim nesse período.
Esse Maurício, ele ocupou o espaço que era do senhor Anésio?
Não.
Não?
Ah, eu creio que não.
Não. Quantas vezes o senhor teve com esse Maurício?
Esse Maurício eu tive várias vezes. Então, eu fui para o primeiro chamado aqui na própria secretaria, coloquei todo o problema da subrogação na época, e aí depois eu fui chamado em São Paulo para reuniões referente ao plano B, para conversas de tentativa de solução do problema.
O senhor já conhecia esse Maurício de São Paulo?
Conhecia, sim.
Conhecia de que cidade? Que
eu
senhor...
fui, na verdade, quando eu fui fazer o processo de qualificação da OS para a Saúde, eu conheci ele na Secretaria de Saúde de Osasco.
O senhor sabe por que ele veio para Campinas ou não?
Olha, o que ele me disse é que ele veio para arrumar a casa da Secretaria de Saúde, que estava muito bagunçada, que, enfim...
Arrumar a casa ou organizar a questão de propina, essas coisas?
Isso, também disse que nenhum contrato tinha devolução nenhuma, que, enfim...
Maurício Rosa é um ex-servidor comissionado da Prefeitura de Campinas. Segundo o MP, ele foi contratado para implementar um esquema de cobrança de propina entre as empresas que iriam atuar no Hospital Ouro Verde. Câmara, então, conta alguns detalhes do chamado Plano B. A Vitale estava com dificuldades para pagar o pessoal e comprar insumos e medicamentos. Tudo por conta do passivo trabalhista que assumiu. A OS queria mais dinheiro e não era atendida com um aditamento. A proposta de Maurício Rosa para resolver a situação, segundo Câmara, era reconstruir o contrato com uma verba maior repassada pela Prefeitura, mas contando com um valor a mais, R$ 400 mil, que seriam recebidos e imediatamente repassados a agentes públicos. Câmara disse ter ouvido que a campanha do prefeito não tinha arrecadado o suficiente.
O Michel pressionou para ter uma solução, porque o que dá a entender é o seguinte, não estava tendo repasse de propina para a prefeitura. Aí, esse plano B seria para resolver esse problema?
O plano B tinha planejamento de repasse para a prefeitura.
Repasse de propina para a prefeitura.
Tinha, não teve.
É, foi planejado, não foi executado.
Não foi executado porque teve a primeira operação do Hospital Ouro Verde.
Eu já não sei porque eu não acompanhei mais esse processo depois. A Tata ainda fez uma ou duas reuniões com esse pessoal, mas o plano em si não foi para frente.
Você se reuniu e disse que se reuniu com o Marcelo Escalão e com o Maurício em São Paulo.
Sim.
No escritório do Dr. Marcelo.
Sim.
Então, queria saber o que foi tratado nessa segunda reunião no escritório do Marcelo Escalão, junto com você e com o Maurício Rosa. Essa é uma pergunta.
Foram diversas reuniões, né? Desde o começo foi a apresentação desse desequilíbrio e então veio deles a solicitação de, dentro desse reequilíbrio, colocar um valor de reequilíbrio a mais para possível futura devolução. Foi isso que foi tratado nessas reuniões, nessas diversas reuniões que ocorreram.
Existe algum déficit de campanha? Foi tratado isso nessa reunião?
Não, eles falavam que a campanha... A última campanha do prefeito, não teve arrecadação. Eles comentaram assim na reunião, mas não chegaram a detalhes de nada.
O eles, o senhor pode lembrar os nomes? Como a gente tá...
Maurício e Marcelo Escalão.
Com relação à arrecadação da campanha, houve algum pedido?
Durante a campanha? Não.
Ou depois?
A única menção que teve a campanha foi nessa reunião desse possível plano para devolução. Mas para mim não teve nenhuma solicitação.
Foi falado em valores nessa reunião ou não?
Foi pedido, se eu não me engano, R$ 400 mil.
Por mês?
Por mês.
Quem pediu esses R$ 400 mil?
O Maurício e o Marcelo Escalão em reunião.
A mando de quem?
Segundo eles, a mando da prefeitura. Eles diziam que tinham contato com o Michel, enfim. Eles falavam em nome da prefeitura, mas nunca falaram, olha, foi tal pessoa que fez essa solicitação.
Era um pedido abstrato, não era uma pessoa determinada que havia pedido esse dinheiro.
Não.
O plano B nunca foi colocado em prática. Maurício Rosa era diretor do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e foi exonerado no ano passado devido à citação no caso. Ele já havia sido envolvido em uma denúncia ao Ministério Público de Osasco, cidade em que ele também atuava como servidor da prefeitura, e foi alvo de queixa anônima em um suposto caso de irregularidade no pregão para aquisição de próteses dentárias. Além de Rosa, Marcelo Scalão, também citado no depoimento por Daniel Câmara, advogado que também figura no processo de investigação da Vitali, foi investigado como participante no caso de Osasco. Diante de tudo isso, o relator Gilberto Vermelho perguntou se Daniel Câmara se arrependia do esquema montado. Ele respondeu e fez um rápido resumo das irregularidades.
Depois dessa experiência que o senhor teve nesse processo, qual o senhor foi preso, está sobre prisão domiciliar... O senhor se arrepende de ter participado de todo esse processo aqui em Campinas?
Sim, me arrependo.
O senhor tem convicção que nesse processo foi tomado medidas, atos não republicanos?
Do que de respeito ao quê?
Ao desvio de verba pública do hospital.
Sim, existiu algumas contraprestações... Né, de fornecedores que faziam pagamento de comissão. Existiam algumas dessas indicações de que foi feito pela prefeitura e existiu a solicitação pelo senhor Maurício para arrumar o contrato, reestruturar o contrato num valor de propina.
Daniel Câmara reforçou no depoimento que somente se encontrou com o prefeito Jonas Donizete uma vez na solenidade de assinatura do contrato entre a Vitali e a prefeitura. Para ele, Jonas parecia ser blindado pelos secretários.
Foi citado, enfim, eu não posso falar que não, que sim, porque foram diversas reuniões. Em alguma reunião deve ter sido citado o nome dele, do prefeito, enfim. O que a entidade sentiu muita dificuldade foi que nós, no período todo de contrato, jamais conseguimos agendar ou fazer qualquer reunião com o Jonas. Ele ficava muito bem blindado. E esse escalão abaixo dele que fazia todas as reuniões conosco.
Câmara disse também que desconhece qualquer pagamento de propina a secretários do governo Jonas. Daniel Câmara foi preso na primeira fase da Operação Ouro Verde em 30 de novembro de 2017. Na ocasião, a cúpula da ex-administradora do Hospital Ouro Verde foi detida. No primeiro semestre do ano passado, Câmara assinou um acordo de colaboração premiada e tem auxiliado nas investigações do Ministério Público, que estão em andamento. O prefeito Jonas Donizete, por prerrogativa de foro, segue investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça e o caso está sob sigilo. De Campinas, Guilherme Pierangeli.